A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Hoje estou recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a professora Sátira Machado, que está encampando aí uma nova exposição, Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. Sátira, bem-vinda à FM Cultura, até que enfim conseguimos nos encontrar por aqui, né?
Gratidão pelo convite, Alain, e é isso, eu estava ansiosa para estar contigo também aqui, né, FM Cultura, essa nossa grande emissora pública do Rio Grande do Sul.
Que maravilha. Bom, nós teremos bastante trabalho hoje, porque a amplitude desse tema é grande, né, são vários tópicos. Essa exposição está organizada em 17 etapas, não sei se a gente pode chamar assim etapas e
paradas, eu tenho chamado.
Paradas, 17 paradas, né? E a ideia aqui nessa bate-papo de hoje é conversar um pouquinho sobre cada uma dessas paradas. Podemos começar então do início, né? A primeira parada que fala inclusive sobre o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha, né?
Bom, é um prazer estar aqui. Vamos então entender este corredor do samba de Porto Alegre, não é? Constituído entre o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha.
Perfeito.
O importante é entender essa rede cultural que se estabelece nessa terra, nessas águas, não é? Do entorno e que são imprescindíveis para Porto Alegre. Então, revisitar essas memórias negras nesse entorno é muito bacana.
É interessante citar 17 paradas, né, o Arroio Dilúvio em toda a sua extensão, e cada uma dessas paradas falando sobre algum tema específico relacionado à história da população negra na capital gaúcha.
Isso, Alain. Esse nosso corredor do samba, então, está constituído em paradas, que a gente vem identificando que é justamente naquelas paradas, naquelas esquinas, existem muitas memórias negras. Nós iniciamos, então, pelo Guaíba, não é? A nossa margem do Guaíba, no Cais do Porto, e olhando, mirando a nossa segunda parada, que é a evocação à Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é justamente no Beco do Rosário, no centro, que vai trazer essas memórias do quanto a Umbigada é a mãe do samba gaúcho, porque existiam os jongos, os sembas de roda, que estão perpetuados nas nossas congadas, não é? Justamente na coroação dos nossos reis e rainhas do Congo.
Perfeito, acho que é até interessante a gente salientar aqui, porque assim como nós já temos na região central de Porto Alegre o Museu do Percurso do Negro, este é um outro percurso que se estabelece em Porto Alegre, né? Que é na extensão do Arroio Dilúvio.
Exatamente, justamente, como todo mundo sabe, que eu sigo os passos de Oliveira Silveira, que marcava esta presença negra em Porto Alegre, inclusive inspirando, não é, o projeto Territórios Negros da Carris, o projeto Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre, a cavalgada do piquete, não é, Lanceiros Negros Contemporâneos, é mais um espaço para a gente rememorar, então, através do Corredor do Samba.
Maravilha. Sobre esta passagem, né, essa parada que seria da Igreja Rosário, nós estávamos conversando agora há pouco aqui antes de entrar no ar, que tu tens uma referência grande, que seria Mariette Fialho.
Exatamente. A Mariette, quando recebeu a divulgação do Corredor do Samba, não é? O card do Corredor do Samba tinha uma imagem do Carnaval Antigo de Porto Alegre.
Sim.
E a Mariette identificou o pai dela tocando um pandeiro. Olha a nossa alegria, a nossa emoção. Da revista do Globo, não é? Do Delfos, do PUC Cultura. E aí ela recebeu justamente a revista completa para poder encontrar o paizinho dela naquelas imagens.
Sátira, tu sabes que sobre isto, esse detalhe é muito interessante, porque eu tenho uma composição com a Mariette Fialho em que ela fez a letra e eu compus, né, a melodia, justamente falando, o título é Ao Som do Pandeiro. em que ela fala de como ela aprendeu a musicalização e se deu conta desse universo musical a partir das referências que teve do pai dela tocando pandeiro e da mãe cantando.
Eu quero ouvir.
Foi ao som do pandeiro que eu vi meu pai cantar as mais lindas melodias e minha mãe acompanhar. Eles cantavam sambas que hoje não se ouve mais, a não ser aqui no gueto, onde o samba nasceu.
Igreja do Rosário, nós vamos para Borges de Medeiros, não é? Que é uma outra parada desse corredor do samba, que faz a ligação, então, da Borges. Se a gente desce em direção ao centro, encontra o Bará do Mercado Público. Sim. De Porto Alegre. Mas se a gente desce para o outro lado, que é em direção ao Dilúvio, Arroio Dilúvio, a gente também lembra daqueles carnavais que aconteciam na Borges de Medeiros,
sim,
não é?
Sim.
Então, as fotografias da revista do Globo registraram essas memórias dos nossos desfiles lindos ali, na descida da Borges daquela época.
Que maravilha. E por falar em Borges, por falar em... A gente remete, né, a Mercado Público, Bará, e daí eu lembro de uma música do Nilson Tocumbó, que foi lançada agora recentemente, este ano, justamente com o título O Barqueiro.
Seu Zé, o barqueiro que conduz, se engana nesse mar, buscando o caminho da luz. Laroie, seu Zé, o barqueiro que conduz, singrando nesse mar, buscando o caminho da luz. Na esquerda e na direita, o meu guia é Oxalá e Iemanjá. Ô Miotoia, licença pra navegar. Ô Doia, nas sete ondas, ô Gumberamar.
Sátira, a próxima parada seria, estamos falando agora, do Areal.
que é o berço conhecido do samba e do nosso carnaval de Porto Alegre, né? Então, a gente marca esta parada na esquina da Rua da Baronesa ali, fazendo toda essa reflexão do areal da Baronesa, que hoje nós temos o quilombo, não é? Do areal da Baronesa, rememorando e enfatizando o nosso primeiro rei momo negro, que é o nosso querido Lelé.
Aliás, muitas histórias, a gente está falando de localidades assim, ampassando, né, rapidamente, mas a gente falou agora há pouco sobre Borges de Medeiros, e daí tem a Ponte de Pedra, tem outras tantas histórias que a gente poderia citar, mas o tempo não nos permite, a gente tem que passar correndo. Mas também, no areal, a gente pode falar, tem muita história acontecendo, tem o areal do futuro, hoje em dia, ali, né, atuante ainda, né? Então, tem figuras emblemáticas que já passaram por ali, que merecem ser lembradas.
E que o pessoal tem que visitar a exposição para acessar mais informações dessas paradas, não é?
Isso mesmo.
Não é ilegal, mas sim digno de apreço. Já o mês em barro é Senegal. África, sagrado beijo. Não é ilegal, mas sim digno de apreço. Já o mês em barro é Senegal. África, sagrado beijo. Com orgulho negro bate no peito.
Passando mais adiante, a gente chega na ilhota do nosso sambista Lupicínio Rodrigues. Do nosso jogador, o Tesourinha, que justamente porque ele desfilava no bloco Os Tesouras, que recebeu esse apelido, não é? Não, e ali a gente tem também a marca do Clube Social Nós os Democratas, tem a criação dos Imperadores do Samba naquele território, até chegar à Rua do Perdão, né, ali na a República, que até hoje fomenta esse samba.
Se é verdade o que você vem me dizer, se é mesmo certo que ela vai me procurar, então me diga a quem devo agradecer, depois que fiz tantas promessas pra meu bem não me deixar. No desespero de perder o meu amor, naquela ânsia sem saber o que fazer, a todo santo que encontrei me ajoelhei e implorei que ela voltasse para eu não morrer. A precipitação neste momento de amargor só pode trazer coisas como a que me aconteceu. Naquele desespero de perder o meu amor, ofereci até um coração que não é meu. Agora, se é verdade o que você vem me dizer, que a dona do meu ser e da minha alma vai voltar, o Deus, esse bom Deus, por certo, há de me compreender e com certeza vai me perdoar. Se é verdade o que você vem me dizer, se é mesmo certo que ela vai me procurar, então me diga a quem devo agradecer, depois que fiz tantas promessas pra meu bem não deixar. No desespero de perder o meu amor, naquela ânsia sem saber o que que fazer. A todo santo que encontrei me ajoelhei e implorei que ela voltasse para eu não morrer.
Depois a próxima parada é justamente na Ponte da Zenha, que em 1897 a grande enchente inclusive levou a Ponte da Zenha, que não é essa que está agora, né? Uhum. Mas fazendo uma alusão justamente à Vila Cabo Rocha, que tinha os seus blocos, o seu samba muito fortes ali, né? Que atualmente está, os remanescentes estão na Rua Princesa Isabel, e era território inclusive onde Lupicínio compunha.
Por conta disto, por conta dessa referência a Lupicínio, a gente lembra de outra figura marcante, que é Zilá Machado.
Hoje tudo está mudado, minha vida melhorou, nada mais me impede agora de ser feliz, fazer tudo que eu quis, cantar na minha escola e ver as minhas lindas madrugadas, sabendo que meu samba não morreu. Por isso vou cantar até o fim. Hoje tudo está ser feliz, fazer tudo o que eu quis, cantar e desfilar na minha escola, viver as minhas lindas madrugadas, sabendo que meu samba não morreu, por isso vou cantar até o fim.
Sátira Machado. Numa próxima parada que temos aqui, se refere à Rua Santana, que antigamente, né, nos primórdios, era chamada de Rua dos Pretos Forros, porque lá eram, vamos dizer assim, jogados muitos negros que recebiam a sua alforria.
E a Rua dos Pretos Forros justamente começava a fazer aquela ligação que era lá da Várzea, do Parque da Redenção, e ia levando o pessoal para o atual bairro Santana, a estrada do Mato Grosso, que levava para Viamão. Então, ali se estabeleceu também uma negritude pungente, naquela Rua Santana, que temos as memórias do carnaval do bairro Santana, onde nasceu Bambas da Urgia, onde nasceu a Praiana, muito fervo gostoso da negritude acontecia ali. Resistem ali ainda também a Vila Planetário, não é?
Sim,
que tem as suas memórias também de relembrar esses cordões, esses blocos, não é? Justamente naquele território passando por toda Porto Alegre. Então, com certeza, esta é uma parada marco, que é o carnaval,
certo,
do bairro Santana.
Sim. E já que estamos falando, então, Sátira, sobre o atual Parque Farroupilha, né, um dos nomes antigos dele era Redenção dos Cativos, por conta da abolição feita aqui em Porto Alegre, um pouco antes da abolição, lá em 1888. E uma outra referência sobre essa região ali da Rua Santana, a minha mãe trazia a referência de que, porque a Rua Santana, por muito tempo também, houve desfiles de carnavais ali. E ela frequentava, né? Diz que sentava ali, levavam as cadeiras e sentavam ali para assistir esses desfiles que aconteciam ali na Rua Santana.
E nós temos um grande samba enredo do Bambas da Urgia, que conta que nasceu no bairro Santana, não é? Justamente a alusão aos seus 40 anos.
Noite dela, na passarela, os bambas vêm mostrar 4 décadas de glória na história desta festa popular. Os bambas criaram fama lá no bairro da Santana, até chegar no desfile principal. Olha aí, quem é que não se lembra do esplendor da Broadway, da festa dos navegantes? O Guarani foi uma página marcante, e a passagem tão bela dos bambas em tempo de Portela, e a
passagem tão bela dos bambas em tempo de Portela. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida. É os bambas completando 40 anos de samba na avenida. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida. É os bambas completando 40 anos de samba na avenida. Passarela, os bambas vêm mostrar quatro décadas de glória na história dessa festa popular. Os bambas criaram fama lá no bairro da Santana, até chegar no desfile principal. Olha aí, quem é que não se lembra do esplendor da Broadway, da festa dos navegantes? O Guarani foi uma página marcante. E a passagem tão bela dos bambas em tempo de Portela.
E a passagem tão bela dos bambas em tempo de Portela.
Parabéns, parabéns pra você nessa data querida. É os bambas.
Estamos ali na parada número 8. O atual bairro Monserrat, berço da cultura negra em Porto Alegre, né? O bairro Monserrat e toda essa história que tem ali naquele núcleo.
Na verdade, Alan, a gente faz a referência a essas grandes esquinas, Avenida Ipiranga, esquina Rua Santana, Avenida Ipiranga, não é? Agora, esquina São Manuel, que faz essa rede, então, para o outro lado, remetendo ao Salão do Rui, que é justamente perto da Rua Cabral, não é? Pense que naquela época não tinha o Hospital de Clínicas, então o dilúvio ficava bem pertinho de se olhar ali pelo caminho do meio, não é? Uhum. E ali, então, a gente exalta esses grandes bailes dos clubes, não é? Negros de Porto Alegre, que tem essa relação com a colônia africana, que tem essa relação com a bacia do Monserrat, sim, que também encontra o dilúvio. Ali, por exemplo, a gente percebe as notícias na revista do Globo, do Floresta Aurora, uhum. Citam inclusive a colônia africana, né? O Fidalgos e Aristocratas sendo recebido no Salão do Rui. Então tem muita história para contar, para mostrar aquele trevo justamente ali da São Manuel com a Mariante ali perto, né, que vai ao encontro do dilúvio, que atualmente está ali Acadêmicos da Orgia, Fidalgos e Aristocratas, não é? E a praça, inclusive, Carlos Santos. Então ali se estabelece um reduto importante que inclusive a gente quer fazer um tombamento daquela esquina do samba ali na Acadêmicos da Orgia, né, em merecimento a essa memória forte do nosso carnaval, do nosso samba ali no esse entroncamento do Arroio de Luz.
Daquele morro que um dia foi o meu lugar, recanto alegre de malandro e de respeito. Menina, eu me descobri no Monserrat. Depois do futebol, tinha batido no clarão da lua, deixei a pelota pra fazer um samba com meu violão. Vaguei pelas esquinas da 24 ruas de terra em pé de vento. O os casebres de madeira lá do morro. Minha casa ali no fim do calçamento. Porto Alegre, os leões te protegia. No ar, um cheiro de transformação. Afastada pra longe do morro, bom Jesus, extinga Jari, alvorada tão longe daqui, os campos de bola, auxiliadora juvenil, são marcas na memória. Papo no abrigo, fragmento de uma história em tempos idos, carnaval na Marilã, de tribos e blocos, em algum deles eu passei, na descida da Borges Santana desfile de rei. A bacia liga a Praça 15. A cidade se modificou. No campo do bonde dos tempos de outrora, não tem mais poeira nem prorrogação.
Sátira, eu vou te convidar para a gente fazer agora um breve intervalo aqui no programa. Em seguida, a gente volta com mais informações sobre esse projeto maravilhoso que a Sátira está encampando, chamado Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a professora Sátira Machado, que está falando sobre a exposição Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. Sátira, vamos continuar aqui o nosso trajeto, a nossa trajetória ao longo do dilúvio, né? E agora vamos falar sobre uma outra parada, que é em relação ali aos Garotos da Orgia, que deram origem à Escola Acadêmicos da Orgia, e também sobre um outro importante ponto que temos aqui em Porto Alegre, que é o Afro-Sul Odomodê.
Então, é ali na altura da Lucas de Oliveira, esquina Ipiranga, não é? Que a gente vai encontrar essa memória também, justamente onde tinham embaixadores do ritmo, o Garotos da Orgia, como tu colocaste, né? E fazendo também uma referência a Zumbi por dois motivos, Alain. Primeiro, porque em 1975, Oliveira Silveira e Yara Deodoro fizeram todo um 20 de novembro no Clube de Cultura, aquela associação israelita que tem ali na, sim, Ramiro Barcelos, sim, não, sim, é? Sim. Então, por conta disso, a gente homenageia, inclusive, Djalma do Alegrete, numa fotografia da revista Globo, do Globo, que ele está comemorando Trevo de Ouro, que é uma escola de samba, canta Zumbi, não é? E ele foi o grande figurinista desse desfile. Então, Esta é a parada dos garotos da orgia.
Zumbi,
maravilha. Bom, nós temos atualmente aqui também, e é importante destacar a presença de tribos no Carnaval de Porto Alegre, que é um grande diferencial, né, em relação ao resto do país. E aqui nós podemos fazer um destaque para a tribo Comanches, nessa próxima parada aqui, que é a Ponte do Trevo da Ipiranga com a Cristiano Fischer.
Isso. Como a gente, então, está construindo, né, essa identidade desse corredor do samba, a gente colocou como limite o trevo da Cristiano Fischer, não é? Para começar a fazer aquela reflexão que ali, se, no trevo da Cristiano Fischer, olhando para a nossa esquerda, a gente vai olhar o morro, vai poder ir lá para Bonja, onde está a Escola de Samba Copacabana, não é? Para a nossa direita, a gente tem, então, o Morro da Cruz, onde está, né, até hoje, a última tribo carnavalesca, que são os Comanches. Mesmo consciente que, ao fundo, nós temos o Morro Santana, que conta muito a história de Porto Alegre, não é? Então, é nessa perspectiva que essa próxima parada é Copacabana e o Morro.
Aliás, como a gente tem falado aqui, né, são muitas histórias, mais histórias do que nós podemos contar aqui, mas a gente está tentando, de fato, resumir, fazendo um resumo do que as pessoas que forem até a exposição que está lá no prédio da PUC, ali no saguão da Biblioteca Central, a exposição, esta que a Sátira está encampando, chamada Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha.
Que traiu Jesus, quem traiu mentiu. Ele tinha pele clara, cabelos lisos e olhos azuis. Mentiu, escreveu e imprimiu. Vendeu, roubou, iludiu. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história ainda em nome de Jesus. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história ainda em nome de Jesus. Morro da Cruz, seu negão, anão. Morro da Cruz, carioca, chiquinho, Jotinho da Cruz, Santa Maria, São José. E não foi o Judas que traiu Jesus, quem traiu mentiu.
Sátira, vamos para a próxima parada então, que é em relação ali ao Partenon e à Sociedade Prontidão.
Isso, a gente agora então está retornando, não é? A gente fez então esse limite simbólico na Cristiano Fischer e retorna para o nosso pôr do sol do Guaíba, não é? Então a gente faz uma referência importante na esquina da Salvador França, que é a continuidade da Avenida Aparício Borges, uhum. não é? Então, nos traz memórias do Partenon literário, do Arraial do Partenon, que é naquela região, que tinha o seu centro abolicionista, que então inspirou, inclusive, a criação do jornal O Exemplo, de imprensa negra, uhum. não é? E ali, então, o hospício São Pedro, que foi criado justamente no pós-abolição, mas o nosso grande clube também, Satélite Prontidão, que teve a sua grande sede ali, não é? Na Aparício Borges. Então, a gente faz também essas referências para valorizar essa esquina de memória negra.
Tu estavas me dizendo aqui, antes de nós começarmos nossa entrevista, a gente estava conversando sobre organizando aqui as ideias para esse bate-papo, e tu me disseste que de alguém que tinha te falado, ah, mas o Prontidão nem fica tão perto assim do dilúvio, né? Enfim.
Isso. Mas é justamente aquilo que a gente já falou no início. Numa época entre que aquela região do Arroio Dilúvio alagava, e por isso o nome Dilúvio, né? Uhum. Eram os territórios muito pouco valorizados, não é? Então, se a gente retira várias edificações, vários empreendimentos imobiliários ali do entorno, a gente consegue perceber que sim, dá inclusive para ir a pé da rua, da esquina da Salvador França, até Aparício Borges, ali onde era o Prontidão.
Com certeza, é porque naquela época não tinha essa facilidade que temos hoje com o transporte, né? Então, muita dessas trajetos nós fazíamos, né? Era comum de se fazer a pé.
Isso, e para o outro lado, da própria Salvador França, a gente registra o nosso Quilombo do Silva, não é? Ali no meio, perto da Carlos Gomes também, né? Para fazer esse registro de quanto a resiliência negra está presente em Porto Alegre.
Vou levando, vou tentando esconder uma profunda cicatriz. Tristemente chorar, sorrindo, tentando dizer que é feliz. Fui driblado e me perdi na trama do jogo do amor. E é nessa que eu vou e nada restou, o vento levou meu sonho. É difícil ter que esquecer, a saudade dói no coração. É difícil não merecer o sabor de uma paixão. É difícil ter que esquecer, a saudade dói no coração. É difícil não merecer o sabor de uma paixão.
Eu só penso nela, só quero ela.
Preciso encontrar uma solução. Tô na espera, meu Deus, quem dera que isso fosse apenas ilusão.
Só penso nela, só quero ela.
Preciso encontrar uma solução. Tô na espera, meu Deus, quem dera
que isso fosse apenas ilusão.
Agora não vai ser brincadeira. Estralda minha bandeira. Vou descer sangrando essa ladeira.
Tem que esquecer o grande amor. No duro, no bolso do peito é pra malandro, tu sabe.
Maravilha, bom... Sátila, a gente não pode... Está sendo também complicado aqui, porque a gente gostaria de falar e trazer todas as músicas que estão envolvidas, né? As paradas estão relacionadas às agremiações carnavalescas, mas também estão muito relacionadas com o samba, né? Com as outras expressões musicais na cidade, o hip-hop, o samba, enfim, todas as expressões. E a gente não pode deixar de falar aqui de uma figura ímpar para Porto Alegre, que é Luiz Wagner. E essa categoria, essa parada que tem tudo a ver, né? O swing e a casa de samba evolução.
E isso, a gente seguindo de novo, voltando pelo Arroio Dilúvio, numa das esquinas, que aqui a gente coloca simbolicamente a Barão do Amazonas, não é? É justamente essa parada da lembrança da Casa de Samba Evolução. E com isso a gente lembrar também do nosso Luiz Wagner, querido, o grande guitarreiro, e por que não do Pau Brasil?
Pau Brasil,
não é?
Dedeu, Alexandre, Daleco Teles.
E isso, Mestre Si, Delma, sim, também, eu faço uma homenagem de citar a Delma ali. A nossa grande sambista, não é? Justamente, e valorizando o dia do swing, do samba rock em Porto Alegre, que é no dia 4 de dezembro, não é?
Aliás, datas muito próximas, né? Dia 2 de dezembro temos o Dia Nacional do Samba e dia 4 de dezembro, então, esse dia alusivo ao samba rock.
Música. cheguei na hora, mas cheguei. Cheguei na hora, mas cheguei. Eu vim buscar o teu carinho, nos teus braços sou rei. Na batalha dessa vida, minha pena eu já paguei. E se um homem vai à luta, tanto faz por merecer, que eu mereço a recompensa, por isso eu voltei pra você. Negona parceira, amada divina, me assina de viver. Cansaço em teus braços, feliz eu refaço a gana de vencer. Negona parceira, amada divina, me assina de viver. Em teus braços, feliz eu refaço a gana de vencer. Chegar, cheguei, é. Não sei se cheguei na hora, mas cheguei. Chegar, cheguei. Não sei se cheguei na hora, mas cheguei. Teu carinho, nos teus braços o rei. Na batalha dessa vida, minha pena eu já paguei. E se um homem vai à luta, tanto faz por merecer, que eu mereço a recompensa, por isso eu voltei pra você. Negona parceira, amada divina, me assina de cansaço em teus braços, feliz eu refaço a gana de vencer. Ai, negona parceira, amada divina, me assina de viver. Cansaço em teus braços, feliz eu refaço a gana de chegar, cheguei. Não sei se cheguei na hora, mas cheguei. Chegar, cheguei. Não sei se cheguei na hora, mas cheguei. Negou na parceira. Eu refaço a gana de vencer. Negona,
vá tocando, toca tu, toca ele.
Toca, e toca, 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 e toca, 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 toca,
toca, toca, aí pra lá, cheguei, cheguei.
Nós temos então também na esquina da São Luís, não é? Ali perto da Ramiro Barcelos, que é a continuação, essa grande reflexão que é justamente a dispersão, esse plano de dispersão das pessoas indesejadas, não é? Daquele entorno e acaba envolvendo a negritude gaúcha, que acaba então enviando essas pessoas para as periferias da cidade, mas sem nós criarmos justamente as escolas de samba nas vilas, nas periferias, sim, nas favelas, né? Como a gente tem exemplos importantes, como na Restinga, que esta nossa linda Restinga, não é? É uma grande entrega da população negra para a cidade de Porto Alegre. Então, a gente valoriza justamente, não é, que nós resistimos, mas sim, nós queremos também ser valorizados nos planos de reconstrução do Rio Grande do Sul, inclusive no entorno do Arroio Dilúvio.
Maravilha. Sátila, tu sabe que antes dessa nossa entrevista eu fiz questão de ir até a PUC para ver de perto a exposição, né, acompanhar. E eu estava ali vendo os painéis, vendo as fotos, enfim, toda a exposição. E lá pelas tantas eu vi que tinha um casal aí do meu lado e eles estavam conversando. E a moça falou assim para o rapaz: eu não estou vendo a restinga aqui. E eu fiquei com aquilo na mente, fiquei pensando naquilo. Mas, na verdade, a exposição ela fala desse núcleo em torno do Arroio Dilúvio, né? De como o samba se constitui ao longo do Arroio Dilúvio. E, obviamente, a Restinga tá numa região periférica de Porto Alegre, mas também ela é fruto daquela região, né? A partir daquele processo de higienização que tivemos em Porto Alegre, de justamente que é de enviar a população negra, periférica e pobre, empobrecida, para regiões mais distantes, e daí se constitui, então, a Restinga e daí as escolas de samba que estão lá, toda aquela organização que é muito rica.
E é importante essa tua reflexão, Alan, porque existem vitrines no entorno ali da exposição também, com os livros da Irene Santos, não é?
Sim. Negro
em Preto e Branco em Porto Alegre, sim, Colonos e Quilombolas, que trazem histórias do carnaval e do samba.
De Porto Alegre também.
Isso, tá lá. Tem lá uma bibliografia, né, fazendo, sim, essa referência. Então, é claro que ali as pessoas podem beber, inclusive, mais de informações disso, não é?
Uhum.
A nossa preocupação, que nós somos uma curadoria, eu, o Michel Couto, do Hub Formou, e a carnavalesca Helena Fernandes. A nossa preocupação era também dar visibilidade para aquelas histórias que as pessoas não conhecem, não são tão popularizadas, né?
Sim,
também
sim.
Uma pessoal do carnaval que foi lá perguntou assim: o roxo? Eu disse: o roxo está lá na vitrine, no livro da Irene, com certeza. Mas a gente queria dar visibilidade de forma mais ampla para que as pessoas se tocassem através da alegria, não é? A garantia da igualdade. Nós temos, então, também na esquina da São Luís, não é? ali perto da Ramiro Barcelos, que é a continuação, essa grande reflexão que é justamente a dispersão, esse plano de dispersão das pessoas indesejadas, não é? Daquele entorno, e acaba envolvendo a negritude gaúcha, que acaba então enviando essas pessoas para as periferias da cidade, mas sem nós criarmos justamente as escolas de samba nas vilas, nas periferias, sim, nas favelas, né? Como a gente tem exemplos importantes, como na Restinga, que uhum, esta nossa linda Restinga, não é? É uma grande entrega da população negra para a cidade de Porto Alegre. Então, a gente valoriza justamente, não é, que nós resistimos, mas sim, nós queremos também ser valorizados nos planos de reconstrução do Rio Grande do Sul, inclusive no entorno do Arroio Dilúvio.
Maravilha. Sátila, tu sabe que antes dessa nossa entrevista eu fiz questão de ir até a PUC para ver de perto a exposição, né, acompanhar. E eu estava ali vendo os painéis, vendo as fotos, enfim, toda a exposição. E lá pelas tantas eu vi que tinha um casal aí do meu lado e eles estavam conversando. E a moça falou assim para o rapaz: eu não estou vendo a Restinga aqui. E eu fiquei com aquilo na mente, fiquei pensando naquilo. Mas, na verdade, a exposição ela fala desse núcleo em torno do Arroio Dilúvio, né? De como o samba se constitui ao longo do Arroio Dilúvio. E, obviamente, a Restinga tá numa região periférica de Porto Alegre, mas também ela é fruto daquela região, né? A partir daquele processo de higienização que tivemos em Porto Alegre, de justamente que é de enviar a população negra, periférica e pobre, empobrecida, para regiões mais distantes, e daí se constitui, então, a Restinga e daí as escolas de samba que estão lá, toda aquela organização que é muito rica.
E é importante essa tua reflexão, Alan, porque existem vitrines no entorno ali da exposição também, com os livros da Irene Santos, não é?
Sim.
Negro em Preto e Branco em Porto Alegre, sim, Colonos e Quilombolas, que trazem histórias do carnaval e do samba.
De Porto Alegre também.
Isso, tá, tem lá uma bibliografia, né, fazendo, sim, essa referência. Então, é claro que ali as pessoas podem beber, inclusive, mais de informações disso, não é?
Uhum.
A nossa preocupação, que nós somos uma curadoria, o Michel Couto, do Hub Formou, e a carnavalesca Helena Fernandes. A nossa preocupação era também dar visibilidade para aquelas histórias que as pessoas não conhecem, não são tão popularizadas, né?
Sim,
também
sim.
Uma pessoal do carnaval que foi lá perguntou assim: e o roxo? Eu disse: o roxo está lá na vitrine, no livro da Irene, com certeza. Mas a gente queria dar visibilidade de forma mais ampla para que as pessoas se tocassem através da alegria, não é? A garantia da igualdade.
Salve a energia.
Isso aí.
E é ao som deste tema da Estado Maior da Restinga que vamos encerrando o Quilombo de hoje. Lembrando que a exposição Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha se encontra aberta para visitação no saguão da Biblioteca da PUC-RS até o dia 29 de julho. São 17 paradas ao longo do dilúvio que tratam da presença negra em Porto Alegre através de um símbolo da identidade brasileira, o samba. Hoje falamos sobre 13 paradas e na semana que vem concluiremos apresentando a segunda parte deste especial Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. O Quilombo teve a técnica de Igor Lacerda e Elton Noal, a produção e a apresentação de Alan Barcelos. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.